Portanto, damos início então à audiência da Apifarma, Associação Portuguesa de Indústria Farmacêutica, que hoje faz a representar pelo Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Direção, Dr. Paulo Teixeira, Vice-Presidente da Direção, Dra. Filipa Costa, Vice-Presidente da Direção e Dr. Miguel Ginestal, Diretor-Geral. Cumprimento mais uma vez os senhores deputados e os senhores representantes da Apifarma. Em termos de metodologia, portanto, poderão fazer uma intervenção inicial para apresentar as questões que têm até 5 minutos. Existe o relógio ali na parede ao fundo, com alguma tolerância. Depois, cada grupo parlamentar terá até 3 minutos e cada deputado único representante de partido até 1 minuto e meio. E depois terão um período final para responder às questões ou observações colocadas pelos senhores deputados, num tempo que eu depois indico, porque depende do número de intervenções que existir. Portanto, sem mais delongas, passaria então ao Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Direção da Apifarma, para tecer os considerandos que entender. Obrigado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Boa tarde a todos. Nós pedimos esta, em nome da Associação Portuguesa da Indústria Farmacêutica, pedimos esta entrevista. Enviámos uma carta, eu diria, relativamente detalhada com alguns pontos e, se me permitem, eu diria que estamos, obviamente, disponíveis para complementar alguma informação que a leitura desta carta vos possa suscitar, mas eu diria que isto tem um pouco a ver na altura do ano em que nos encontramos e que em setembro vamos, com certeza, o Governo vai apresentar-vos um orçamento para 2024 e nós achamos que era importante sensibilizar-vos para as matérias do Orçamento da Saúde para o próximo exercício económico. Nós reconhecemos o que tem sido feito ao longo dos anos, nomeadamente no último ano, no Orçamento para 2023, onde houve um incremento significativo ao Orçamento da Saúde para este ano corrente, 2023, mas a verdade é que continua a ser insuficiente. E nós consideramos que dever-se-ia pensar, deveríamos pensar enquanto país, que provavelmente um valor aceitável para o Orçamento da Saúde em 2024 deveria ser à volta dos 15 mil milhões de euros. E explico porquê. Se nós olharmos para aquilo que tem sido, que tem acontecido na última década, nós temos vindo a assistir a uma suborçamentação crónica na área da saúde, que aponta nestes últimos 10 anos, salvo erro, para um valor de 5.600 milhões de euros. Ou seja, sistematicamente temos uma suborçamentação. E essa suborçamentação reflete-se em vários campos, não apenas na área do medicamento, mas também na área do medicamento, e é claramente, na nossa opinião, um dos grandes contributos para um não funcionamento ou algumas críticas que ouvimos relativamente ao Serviço Nacional de Saúde. A verdade é que quando olhamos para o quadro legislativo em Portugal, o artigo 27 da Lei do Enquadramento Orçamental e também o artigo 23 da Lei de Bases da Saúde diriam, orientariam no sentido de que houvesse, de facto, um orçamento adequado às necessidades e ao que efetivamente se tem verificado no período económico anterior. E isso não tem acontecido, não acontece sistematicamente. E as consequências são inúmeras em diversas frentes. Talvez a mais grave até não seja na área dos medicamentos, embora nós a possamos sentir quando vemos as dívidas aos operadores farmacêuticos a agravarem-se a um ritmo que ronda os 50 ou 60 milhões de euros por mês. A questão que se põe é que no final do ano aparecem sempre os pagamentos necessários, praticamente em cima do Natal. Mas parece-nos completamente desajustado que, tendo o orçamento sido aprovado pela Assembleia da República, haja, ao fim e ao cabo, depois uma gestão casuística, eu diria a conta-gotas, dia a dia, por parte das finanças, que não libertam os valores que a Assembleia da República aprovou a quando da aprovação do orçamento. Isto, em termos financeiros para as empresas, representa, de facto, metade da verba acaba por ser paga no último mês do ano, em dezembro, que é o que tem acontecido todos os anos, é fácil de verificar, mas isto, obviamente, acarreta em todos os operadores e em todo o sistema, em todo o Serviço Nacional de Saúde, uma grande desresponsabilização. Relativamente aos medicamentos, e enquanto a Apifarma, obviamente, essa é a parte que aqui nos traz, digamos, mais, é a parte mais sensível para nós, acabamos por ver uma pressão em termos de minorar preços, uma pressão em termos de não conseguirmos dar aos doentes portugueses o acesso a medicamentos, nomeadamente inovadores, em tempos que à partida estão estabelecidos na União Europeia, e tudo isto acaba por vir, efetivamente, de uma falta de recursos financeiros, uma tentativa de minorar a diminuição do investimento em saúde e em medicamentos, e também uma falta de recursos financeiros, por exemplo, nas instituições que gerem estas matérias, como é o caso do Infarmed, e que é um caso paradigmático que vale a pena referir, na medida em que o orçamento do Infarmed não depende do Orçamento Geral do Estado, mas sim das taxas pagas pelas empresas farmacêuticas, tem um superávit significativo que rondará provavelmente mais de 50%, mas não tem autonomia nem autoridade para contratar os recursos humanos necessários para que, de facto, os medicamentos, nomeadamente, e também dispositivos médicos, sejam aprovados, avaliados e financiados ou não em prazos que estão previstos na lei. Inclusivamente, estas taxas que são pagas pela indústria farmacêutica ou Infarmed acabam por ser utilizadas na amortização dos déficits da Administração Central dos Serviços de Saúde ou em investimento para o laboratório militar, obviamente fins completamente diversos daqueles que as empresas pagam. Não sei, penso que nós demos na carta que vos enviámos, acho que temos uma noção bastante precisa destas matérias em termos de valores, mas a verdade é que quando olhamos para o ano, por exemplo, de 2021, que já está completamente fechado, em que o investimento em medicamentos em Portugal pelo Serviço Nacional de Saúde terá rondado os 3.300 milhões de euros, as empresas farmacêuticas devolveram, através dos contratos com o Estado, através dos encargos de limitação, através dos contratos de financiamento que incluem limitação de encargos e através de deduções por preços confidenciais, as empresas farmacêuticas devolveram ao Serviço Nacional de Saúde perto de 400 milhões de euros. E, relativamente a 2022, em que os números ainda não estão completamente fechados, esse valor apontará, em termos de devoluções, provavelmente para um valor superior a 500 milhões de euros. Ou seja, nós temos claramente a noção que, falando-se muito, nomeadamente na Europa, em termos de saúde para todas as políticas, a verdade é que nós, em Portugal, estamos abaixo das médias, estamos abaixo do investimento per capita, temos um nível de preços mais baixo da União Europeia e, apesar disso, temos um espartilho enorme, uma tentativa enorme de minorar os preços, que acabam, inevitavelmente, por levar a diminuições, a restrições ao acesso dos doentes aos medicamentos, nomeadamente aos doentes, claramente, em situação económica ou social ou geográfica mais complicada. E isto, para nós, tem muito a ver com as contas, em termos globais, com aquilo que é a dotação orçamental de Portugal para a saúde em geral e para os medicamentos em particular. se nós, de facto, não adaptamos os valores àquilo que é a realidade, estaremos sempre numa situação extremamente desconfortável de querermos, eu diria, todos como cidadãos, se calhar, querermos exigir responsabilidades, às vezes, ao funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, mas esse funcionamento do Serviço Nacional de Saúde, eu diria que está ferido à partida por um pecado original, que é a sua suborçamentação crónica de anos esta parte. Eu ficava-me por aqui, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Passamos então ao tempo dos partidos, com a intervenção dos Srs. Deputados. Começaríamos então pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, com o Sr. Deputado Miguel Iglesias.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento todos os senhores deputados e deputadas. Cumprimento o Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Apifarma, o Dr. Paulo Teixeira, a Dra. Filipa Costa e também o Dr. Miguel Ginestal, que conhece muito bem esta casa. E na verdade, este pedido de audiência da vossa parte é bastante pertinente, tendo em conta aquilo que o Sr. Presidente já disse, neste caminho que é feito até ao Orçamento de Estado para 2024. Portanto, estamos perfeitamente em tempo útil para discutir muitas das matérias que acabou de expor e que também estão expostas no documento que enviaram a esta Comissão. Eu, naturalmente, independentemente de algumas matérias mais complexas no sentido das dívidas em causa que referiu e da questão dos pagamentos, eu não poderia deixar de referir nesta audiência e face também ao tema da questão do preço dos medicamentos, que desde o início do ano e face ao cenário de inflação, aumento dos custos de contexto, muito deles referido por Vossa Excelência, o Governo procedeu à aplicação de mecanismos de ajustamento controlado de preços de medicamentos mais baratos, teoricamente menos rentáveis, visando a sua permanência no mercado, e foram também iniciados os trabalhos com vista à criação de uma lista de medicamentos essenciais críticos cuja disponibilidade será monitorizada de forma particular e em relação aos quais serão tomadas medidas específicas que poderão incluir a revisão excepcional de preço. E está também a ser estruturado um mecanismo de identificação de medicamentos com custo excessivo, por referência ao aumento do volume de vendas e da cota de mercado, procedendo-se a uma redução a médio prazo dos respectivos preços, sendo que os trabalhos técnicos com vista à concretização destas duas medidas, ao fim e ao cabo, que darão maior estabilidade e previsibilidade ao mercado, estão em curso. Queria só deixar estas notas, naturalmente estas audiências são públicas, naturalmente, e julgo que é importante também ficar registado, não tirando nada de todos os aspectos que o Sr. Presidente acabou de referir e que terão necessariamente de ser incorporados em toda a discussão que teremos de ter no âmbito, enfim, no âmbito da construção do próximo Orçamento de Estado 2024. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos então ao PSD, ao Grupo Parlamentar do PSD. O Sr. Deputado Guilherme Almeida.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento também o Sr. Presidente e os seus vice-presidentes e o Sr. Diretor-Geral da Apifarma e, em nome do Grupo Parlamentar do PSD, agradeço a vossa presença e a vossa disponibilidade para nos transmitirem a visão da indústria farmacêutica e alguns dos seus atuais constrangimentos. A acessibilidade ao medicamento é uma condição fundamental para a sustentabilidade de serviços da saúde, assim como para a própria coesão social do país. Por tais razões, o Partido Social Democrata sempre defendeu e pôs em prática políticas que aumentassem o acesso ao medicamento, seja atuando ao nível do preço ou pela redução dos prazos da sua introdução no mercado, seja igualmente pela aprovação de medicamentos inovadores ou ainda pela dinamização do mercado dos medicamentos genéricos e a remoção à barreira de entrada de novos medicamentos. Temos perfeita consciência de que a existência de barreiras artificiais e burocráticas à entrada de medicamentos no mercado degradam as condições de saúde da população, aumentam a carga de doença e resultam depois em custos acrescidos até para o Estado, mercê de uma sobreutilização de serviços de saúde, em particular das urgências hospitalares, precisamente devido à falta de acompanhamento médico regular e da adesão às terapêuticas por falta de meios económicos. Por isso, apresentamos há algumas semanas 5 projetos de resolução que recomendavam ao Governo a tomada de medidas urgentes em diversas áreas do setor da saúde, desde os cuidados primários aos hospitalares e continuados, uma das quais preconizava uma maior acessibilidade ao medicamento. Infelizmente, todas as propostas do PSD foram chumbadas pelo Partido Socialista, o que, no nosso ver, revela a falta de abertura aos contributos dos outros partidos. Um aspecto que nos merece também particular atenção é o padrão do crescimento da dívida do Estado às empresas farmacêuticas. Com efeito, só este ano a dívida total aumentou 718 milhões de euros em janeiro passado para 879 milhões em maio último. E a dívida vencida aumentou 364 milhões para, de 354 milhões para 513 milhões. E já os prazos médios de pagamento derraparam de 190 dias para 224 dias entre janeiro e maio deste ano, o que corresponde a um atraso de mais de 7 meses. Ora, estes elevados valores em dívida e os prazos de pagamento colocam sérios constrangimentos às empresas farmacêuticas, para mais num contexto de inflacionista e com um acentuado aumento dos custos e das taxas de juros, razão pela qual é imperioso que o Governo reduza estruturalmente a dívida das entidades públicas às empresas produtoras de medicamentos, assim como os prazos médios de medicamento. Mas o que importa agora é ouvir as vossas propostas para aumentar a competitividade da indústria farmacêutica nacional e aumentar a acessibilidade da população ao medicamento, assim como os vossos contributos para melhorar a sustentabilidade do Serviço Nacional de Saúde e para ultrapassar alguns dos constrangimentos que identificam no vosso documento, como é o caso dos prazos médios de pagamento e a elevada dívida pública, sobretudo ao setor farmacêutico, sobretudo da dívida pública. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado Rui Afonso, do Partido Chega.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Cumprimento as senhoras e senhores deputados. Cumprimento o Dr. João Almeida Lopes, Presidente da Direção da Apifarma, Dr. Paulo Teixeira, Vice-Presidente, Dra. Filipa Costa, Vice-Presidente e Dr. Miguel Genestal, Diretor-Geral. Sr. Presidente, nós sabemos bem a relevância que a indústria farmacêutica tem no panorama político nacional e económico. São 10 mil empregos diretos, 40 mil empregos indiretos, 1,7 mil milhões de euros de produção farmacêutica em 2021, 2 mil milhões de euros em exportação e investimento em investigação e desenvolvimento, cerca de 1,1 mil milhões de euros desde 2010. Uma das maiores preocupações da Apifarma, efetivamente, tem a ver com a dívida das entidades públicas à indústria farmacêutica. Conforme já foi aqui referido, a maio deste ano estamos a falar de quase 879 milhões de euros, dos quais 60% estão vencidos, o que, quanto a nós, é extremamente grave. Parece-nos ser um problema crónico que tenha acontecido e que não tem realmente, apesar de ter, digamos, percorrido diversos governos, nunca tem sido resolvido de uma forma efetiva por parte desses mesmos governos. E, portanto, eu gostaria de ouvir, para perceber exatamente até que ponto é que nós, que seria importante o Estado tomar uma decisão mais crítica sobre esta matéria para realmente resolver esta dívida, pelo menos a questão da dívida vencida, realmente acaba por ser um mau exemplo para toda a comunidade internacional e também para o próprio país, que fica mal visto, obviamente, perante a indústria. Depois eu gostaria de falar sobre o seguinte. Eu acho que o problema da questão das rupturas dos medicamentos muitas vezes não tem a ver com a sua orçamentação do Ministério da Saúde. Isto é uma frase de Alberto Campos Fernandes, que foi ex-ministro da Saúde, que disse claramente que a fraude e até posso usar, a fraude e os desperdícios na saúde equivalem a 10% do total orçamentado do Ministério da Saúde, ou seja, 10% do total do orçamento anual dirigido ao Ministério da Saúde é desperdiçado ou é algo de fraude, que é manifestamente exagerado. Estamos a falar, neste caso, à volta de 1 mil milhões de euros, sensivelmente, ou mais. E, portanto, isso também é um problema crónico que existe no Ministério da Saúde e que tem que ser rapidamente resolvido. Por último, queria questioná-lo relativamente à reserva estratégica de medicamentos. O Sr. Presidente, numas declarações em março deste ano, disse claramente que considerou dramaticamente má a forma como funciona a reserva estratégica de medicamentos, sugerindo que possam ser as empresas a ter de garantir o estoque de fármacos. Eu queria que o Sr. Presidente, se fosse possível, desenvolvesse este tema para nos explicar melhor de que forma é que poderia funcionar melhor. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Passamos ao Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo, da Iniciativa Liberal.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Saúdo o Sr. Dr. João Almeida Lopes, todos os representantes da Apifarma e todos os senhores deputados. Sr. Dr. Almeida Lopes, ouviu com atenção e ouviu falar de suborçamentação e depois precisou, e isso não seria um problema se depois não houvesse necessidade de autorização, mesmo para as verbas que estão orçamentadas. Porque nós chegamos, de facto, ao fim dos períodos orçamentais, vamos ver o que é que estava orçamentado, o que é que foi gasto. Os volumes não diferem muito. O que acontece é que há uma passagem grande das rubricas de investimento para as rubricas de despesas correntes. Elas acabam por ser autorizadas na altura em que interessa, e no caso do pagamento a fornecedores de medicamentos, tipicamente apenas em dezembro. Portanto, de facto, há um problema de gestão financeira e de gestão de periodicidade de pagamentos, e eu perguntava-lhe se é possível calcular, do ponto de vista da indústria farmacêutica, quanto é que o Estado gasta mais por não proceder a pagamentos regulares e deixar acumular dívida vencida ao longo do ano, e de que forma é que, do ponto de vista financeiro, isso seria mais lógico para o Estado ter um esquema de facto regular de liquidação das faturas que se vencem. Deu uma informação muito interessante, que não vai cair em saco roteiro, iremos prosseguir, de que as receitas do Infarmed, que provém exatamente da indústria farmacêutica, seriam mais do suficientes para ter uma estrutura e meios para não ter a vergonha de termos em Portugal mais de 200 dias de diferença de autorização de medicamentos do que temos em relação à média europeia, e isso não acontece, mais uma vez, porque não aparece o visto do Ministério das Finanças. Disto, como disse, falaram. Já só deram a entender, não foram explícitos, os problemas relacionados com a fixação de preços e os preços controlados que há na indústria farmacêutica como um todo. Eu gostava que elaborasse sobre essa questão. O que é que seria, como devem calcular, para um liberal, se os senhores viessem defender um sistema de um regime de preços livres, eu teria uma simpatia à partida, mas também relembro que ele existe hoje enquanto regime de preços fixos ou administrativamente controlados, porque havia a sensação, não sei se justa ou injusta, de aproveitamento excessivo dessa liberdade por parte da indústria farmacêutica no passado. E depois fiquei surpreendido que não falaram do fim da contribuição extraordinária sobre a indústria farmacêutica. De extraordinária apenas tem um nome, que perdura há anos, e que cujo impacto nas vossas capacidades de servirem como deve ser o sistema de saúde e o SNS em particular, eu gostava também que pudesse elaborar. Finalmente, do vosso pedido de audiência, fiquei com dúvidas sobre os números que constam da parte de cima da página 2, onde falam de 1,7 mil milhões de produção farmacêutica e depois de 2 mil milhões de exportações, um número superior à produção farmacêutica. Portanto, deve haver aqui um problema terminológico que eu gostava que esclarecesse também, para nós, do nosso lado, podermos dar a importância económica, que é certamente elevada, mas exatamente correta em relação às pretensões da Apifarma. Quanto ao mais, muito agradeço a sua presença e a sua explicação, que nos deram pistas muito interessantes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Então, por uma intervenção final de até 8 minutos, tenha a palavra o Sr. Presidente.
Muito obrigado. Iria tentar, se calhar não necessariamente na ordem que as perguntas foram feitas, mas tentar dar os esclarecimentos relativamente a estas matérias. Penso que, e acho que os senhores deputados terão percebido um pouco a nossa intenção, nós sentimos que, de facto, de alguma maneira, tudo aqui está nas mãos do Ministério das Finanças e num controle que é feito dia a dia. E esse controle, que é exercido sobre os recursos humanos ou materiais do Infarmed e que não permite que a instituição reguladora em Portugal faça as coisas a tempo e horas, é um aspecto. Que haja uma pressão excessiva relativamente à questão dos preços. O Sr. Deputado fala dos preços livres. Nós, enfim, Alice, no País das Maravilhas, se calhar gostaríamos disso, mas sabemos que não é possível. E temos um sistema em que é um sistema, eu diria, relativamente controlado. Há países de referência e as comparações são feitas. Agora, o drama tem a ver, e isto foi também falado, Sr. Deputado, tem a ver com as rupturas e não acesso de medicamentos. Senhores deputados, vamos ser muito claros. Portugal não tem investido fortemente, aliás, a Europa não tem investido fortemente em ter reservas estratégicas e unidades de produção industrial. A Europa não fez isso e percebeu isso no tempo da pandemia. A senhora von der Leyen veio falar que temos que voltar atrás, mas, na verdade, não temos visto muita coisa acerca dessa matéria. O que quer dizer que nós temos uma dependência grande da importação de medicamentos. E se nós pensarmos que a maior parte das grandes companhias se calhar tem um centro, talvez dois centros na Europa, para cada medicamento, para abastecer toda a União Europeia, percebemos que cada vez que há problemas de abastecimento, por qualquer razão, ou as unidades não têm capacidade para fornecer o mercado na sua totalidade, quem é que vai sofrer? Vão sofrer os países mais pequenos, mais longínquos e onde os preços estão mais degradados e foram mais espremidos, digamos assim. É fácil perceber isso. A responsabilidade dos nossos colegas das companhias internacionais em Portugal não existe. Eles não gerem. Temos todos essa experiência. Aquilo que é feito na Holanda, o que é feito na Irlanda, é gerido lá em termos de estoques. E, portanto, um país que, de alguma maneira, tem vindo sistematicamente a esmagar os preços, está-se a colocar, obviamente, na primeira linha da frente das faltas de medicamentos no mercado. E se não fizermos nada para perceber isto, isso vai continuar a acontecer. Porque, efetivamente, não há capacidade em muitos produtos, não há capacidade industrial na Europa e, às vezes, a nível mundial, para satisfazer a procura total. Portanto, quem vai sofrer são os mais pequenos, os mais longínquos e onde os preços foram mais esmagados. Esse é um aspecto que me parece muito claro. Falou-me na questão da contribuição extraordinária, estamos, obviamente, contra, avançámos em todos os fóruns onde era possível, em termos de tribunais, por aí fora, mas até agora, francamente, não obtivemos ganho de causa e, se calhar, vamos continuar a não obter. A questão fundamental passa-se em que nós, acho que todos nós, enquanto cidadãos em Portugal, gostaríamos de ver que as pessoas tivessem acesso aos medicamentos a tempo e horas e, sobretudo, em tempos comparáveis com os outros países europeus. E é isso que nos choca, é que isso não aconteça. E não acontece. As razões são variadas. Algumas têm a ver com a pressão sobre os preços e as tentativas de negociação e os contratos que são feitos para minimizar os encargos e que são claramente, eu diria, extremamente agressivos por parte dos governos, porque de facto os responsáveis não têm a autonomia financeira que deveria estar prevista desde o início do ano e dada pelas finanças, que era isso que se chamaria uma verdadeira gestão orçamental. Se eu não consigo fazer a gestão orçamental, eu faço uma gestão de dia a dia ou semana a semana. E, portanto, as coisas vão-se sempre atrasando. Nós dizemos, temos o hábito de dizer em Portugal que o Estado, que o Portugal é um Estado de Direito. E é, o Estado paga sempre as suas dívidas. Essa não há dúvida nenhuma. Agora, a questão é que se metade das dívidas são pagas uma vez por ano, isso não permite aos responsáveis, em qualquer nível da cadeia de decisão na área da saúde, não permite qualquer responsabilização. E, portanto, quando se fala em desperdícios ou isto ou aquilo, É bem possível. Quando nós olhamos, por exemplo, atualmente para o nível do investimento que estava previsto para 2023, o investimento nas instituições públicas de saúde, investimento, está a 8%. Estamos em julho. Nós vamos aos hospitais públicos, há alguns deles e vemos que, de facto, é lamentável. Portanto, não há, de facto, nós construímos orçamentos, mas depois permitimos que, de facto, esses orçamentos não são geridos pela cadeia dos responsáveis. E isso é de facto dramático. E não sei se penso que a questão da dívida, a questão dos financiamentos, a questão da reserva estratégica é uma questão interessante. Eu lembro perfeitamente do que disse outra vez e não me desdigo. Nós temos, em termos da reserva estratégica, salvo melhor opinião, temos dois tipos de produtos. Temos produtos que não queremos nunca utilizar, ou seja, aquilo que só é preciso se houver um tremor de terra, uma guerra nuclear, um tsunami do tamanho das casas, e, portanto, eu isso percebo que o Estado compre e guarde alguns num forte qualquer, onde quiser. Agora, tudo aquilo que faz parte da reserva estratégica, mas que tem um consumo regular, o que nós dizemos é que essa reserva estratégica deveria estar em casa das empresas, nos armazéns das empresas, que teriam um contrato a 5 anos ou 10 anos, em que eu tenho sistematicamente um stock que dentro do prazo de validade e dentro de todas as condições de conservação, em que em 2 horas ponho onde o Estado português quiser. Porque senão a reserva estratégica é comprada, está lá, não foi utilizada e ao fim de 2 anos tem que se destruir ou tentar alguém que fique com aquilo. É um disparate completo. Esta parte... Agora, há coisas que não podem funcionar desta maneira, não é? Portanto, sei lá, antivenenos, coisas complicadas que não queremos que sejam necessárias, essas o Estado, claro que eu tenho que guardar em algum lado. Agora, aquilo que roda, eu teria que ter uma gestão, no fundo isto é um pouco o exemplo do que os americanos fazem, uma gestão mais, digamos, mais otimizada e mais racional. Não, peço desculpa ao Sr. Presidente, eu tomei aqui as minhas notas, penso que de alguma maneira falei praticamente em todas as matérias, mas insistam, por favor, se for caso disso.
Doutor, o Sr. Deputado João Coutinho Figueiredo queria...
Se o Sr. Almeida Lopes pudesse esclarecer os números que eu perguntei no final da minha intervenção sobre a produção farmacêutica, esclarecer o parágrafo no topo da página 2.
Relativamente aos valores.
Exatamente.
Relativamente aos valores, Sr. Deputado, há aqui uma questão que, nas contas, em termos, digamos, das contas externas de Portugal, há uma parte que pode ter a ver, e às vezes temos dificuldade em verificar isso, pode ter a ver com reexportação paralela. Lá está uma das consequências de termos um nível de preços baixíssimo, e, portanto, em determinados casos, há uma grande tentação, pode haver uma tentação grande dos operadores logísticos em agarrarem determinados medicamentos e serem colocados em mercados onde os preços são mais interessantes. E isso conta para a exportação. Não tem a ver com o facto de ter sido feito cá ou não. Fui claro ou não?
Está bem. Muito bem, então chegamos ao fim desta audiência. Resta-me agradecer aos senhores e às senhoras que estiveram aqui hoje presentes e aos senhores deputados pelos esclarecimentos que aqui foram dados e pelas vossas perguntas. E, portanto, damos então por encerrada esta audiência. Obrigado.